Vamos lá. Eu confesso que antes mesmo da gente voltar aos cultos do Alcance Jovem, eu estava com o Eloílson em casa, a gente estava no sofá da sala. Eu lembro que a TV estava ligada, mas a gente não estava prestando muita atenção. E não lembro qual foi o assunto, eu lembro que veio na minha mente na hora. Em um mundo de tantas influências, qual tem sido a sua? Na hora me veio essa frase. Em um mundo de tantas influências, qual tem sido a sua? E eu, quando eu vou ministrar uma palavra, eu dificilmente, na hora de fazer o esboço da palavra, eu começo com um título. E muito difícil acontecer. Vem, às vezes, algum tema na minha cabeça, eu começo a pensar no que o Senhor quer falar. E, no final, às vezes, até fico mudando de ideia, eu decido, às vezes, um título. Que a gente tem que se acostumar, né, a botar um título da palavra, até porque está no Spotify, está no YouTube, então tem que ter um título. E eu dificilmente coloco ele primeiro. Normalmente depois que eu já pensei em toda a palavra, que eu vejo realmente o que o Senhor queria falar, porque às vezes a gente começa com uma coisa, muda de ideia. E eu percebi, foi a primeira vez assim, que eu me lembre que eu tinha o título. Eu não sabia o que o Senhor ia falar depois, mas eu tinha plena certeza de que esse era o título. Em um mundo de tantas influências, qual tem sido a sua? Então, quem que viu o vídeo do Jean, gente, falando essa frase? Ficou sensacional, né? O pessoal da mídia arrasa muito. Mas eu até brinquei que pegaram exatamente o que eu tinha, o que estava na minha cabeça, colocaram no vídeo, ficou perfeito, porque era exatamente esse tema que o Senhor tinha colocado no meu coração. E como não existem coincidências, existem cristocidências, eu descobri essa semana que o tema que as alcances, não que alcance Piraquara, que as alcances vão mergulhar esse mês é em hábitos. E eu falei, uau, eu não fazia ideia, tem mais de um mês que eu pensei nessa palavra, hábitos. Né? O pastor Luciano Subirá tem falado muito sobre cuidar do corpo, né? Ele tem o testemunho dele que ele perdeu muito peso, que ele está cuidando do corpo, e agora novos hábitos, não só para o corpo, como para a mente, né? Bons hábitos para o nosso psicológico, para o nosso corpo físico, bons hábitos, principalmente para a nossa vida espiritual. E eu falei, meu Deus, muito obrigada pela confirmação de que é um Espírito só fazendo todas as coisas. É um Espírito só que toca no coração do pastor, que define o tema de todas as alcances, e o mesmo Espírito que fala ao meu coração o que eu deveria trazer hoje à noite. E é impressionante. A gente não deveria se surpreender, né? Porque o Senhor sempre faz, mas que bom que a gente se surpreende como ele faz as coisas. E influência, eu já vou começar a palavra de novo sem orar, porque eu me empolgo muito. Então, antes de eu começar, a gente vai orar mais uma vez. Amém? Senhor, nossa súplica, Senhor, o nosso pedido é que o Espírito Santo, que sonda e conhece o profundo de cada coração, possa usar cada palavra que eu disser, Senhor, e personalizar para cada coração que aqui está, trazendo à memória o que tem que ser trazido, consertado aquilo que precisa de conserto, aquilo que precisa de renovo, que precisa ser colocado no lugar, Senhor, mas que a cada um que está aqui, Senhor, possamos sair essa noite com a certeza daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Como a Giovana falou, Senhor, que não seja eu, que eu possa totalmente desaparecer, mas seja o Teu Espírito Santo a falar a cada coração que aqui está, Senhor. Te pedimos isso, te suplicamos isso, em nome de Jesus. Então vamos lá. E eu falei, Senhor, então tá bom. No mundo de tantas influências, qual tem sido a sua? E a primeira coisa que eu pensei, eu falei assim, Senhor, quando eu penso assim, qual tem sido a sua influência, o Senhor quer dizer a influência que eu exerço ou a influência que é exercida sobre mim? De início, eu não entendi muito essa frase. Que influência? Aquela que eu, na minha profissão, na minha casa, na igreja, aquela que eu exerço, aquela que as pessoas recebem de mim, ou é a influência que está na minha vida? A quem eu escuto, a quem eu sigo, de quem eu busco orientação? Do que o Senhor está falando? E eu senti muito forte no meu espírito. As duas coisas. As duas coisas porque, na verdade, na nossa vida, elas estão muito entrelaçadas. Dependendo de quem é a sua influência, isso determina muito o que você derrama na vida de outra pessoa. Isso tem total impacto. Quem te influencia impacta em como você influencia as outras pessoas. É uma coisa só. Não tem como muito tirar uma da outra. Você não consegue beber de uma fonte e você ser fonte de outra coisa. Não, não tem como. E o Senhor falou, eu me refiro às duas coisas. Eu falei, amém. E pensando nisso, eu queria que você abrisse comigo o texto base da nossa palavra de hoje, está em Romanos 12, versículo 2. E nós vamos hoje destrinchar esse versículo, é um versículo conhecido, mas nós vamos destrinchar ele hoje. Se eu pergunto, deixa eu ver aqui. Cadê o Lucas? O Lucas está aqui? Não. Pergunto para a Fábio. Fábio, quem é a sua influência como ministra de louvor? Talvez ela comece a citar aqui, não sei, a Fábio é mais soprano, talvez ela cite a Ana Paula Valadão, talvez ela cite aqui a Exla, a minha voz mais grave, eu poderia falar assim, Fernanda Brum, minha influência. Só que quando a Fábio chega aqui e ela tem essas cantoras que a influenciam, que ela gosta, que ela se inspira, ela canta, talvez chegue uma menina aqui novinha, que tem no seu coração o arder pelo louvor, e ela vê a Fábio cantando, e ela vê a Fábio sendo usada, e ela fala, acho que é isso que o Senhor tem para mim. E isso, de repente, vira um ciclo. Você recebe de um lugar, e você deposita na vida da pessoa, e essa pessoa vai depositar na vida de outra, e assim é desde a época dos discípulos. E foi sobre isso que o Senhor fez arder no meu coração, nesse versículo aqui. Romanos 12, 2 vai dizer assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero dividir esse versículo aqui em três partes. Nós vamos dividir aqui, na primeira parte, só a frase, não se amoldar aos padrões desse mundo. Ou seja, existe um molde, existe um padrão, mesmo que o mundo goste de dizer que está tudo certo o que você quiser fazer, existe um padrão, existe um molde que o mundo tem. E Paulo, quando está escrevendo aos Romanos, ele é bem claro, não se encaixe nesse padrão. Se existe um molde, se existe um padrão, você não se encaixa nele. E não é que você, ele está falando no presente de que não é para você, não, é uma ordem, não se amolde. Não se encaixa nesse padrão. E nós vamos ficar só nessa frase por agora, porque se você se encaixa no padrão do mundo, quer dizer que o mundo está exercendo sobre a sua vida uma influência, a ponto de você sentir que está tudo bem você se moldar nesse padrão. Está tudo bem você se encaixar no que o mundo diz que você tem que se encaixar. Então, o mundo está exercendo sobre você essa influência. E Paulo está sendo bem claro. Não é. Cristãos, romanos, os cristãos que estão em Roma, que estão nas igrejas sendo perseguidos, sofrendo pressão, não se amoldem ao mundo. Não se encaixem nesse padrão. Primeiro João, nas três cartas lá no final, a primeira carta, João 5,19, fala assim, o mundo jaz no maligno. O mundo já pertence a ele. O mundo é dele. Ou seja, se você se encaixa no mundo, quem que está te influenciando? A palavra ela é muito completa. Se uma parte vai dizer para nós que não é para a gente se encaixar e o outro versículo diz que o mundo pertence ao inimigo, quem que está exercendo influência sobre nós uma vez que a gente se encaixa nesse padrão? Uma vez que a gente se encaixa nesse molde? E é isso que a gente vai falar agora. Mas eu queria voltar um pouco, porque às vezes a gente pensa assim, é fácil para ela falar ali em cima sobre isso uma vez que ela não vive a minha vida, uma vez que ela não sabe o que eu estou passando, é muito fácil pegar um microfone e falar que não é para se encaixar, mas ela não conhece a minha luta. Então, eu queria te passar agora uma história bíblica de duas pessoas que estavam em situações parecidas, não idênticas, mas parecidas, só que o que mudou entre um e outro? Quem estava influenciando eles? Eu queria que você fosse comigo lá em Êxodo 20, do versículo 4 ao 6. Êxodo 20. Gente, adorei a foto. Muito legal. Êxodo 20, do 4 ao 6. Consegue colocar na NVI para mim, por favor? Se não tiver como, não tem problema. Eu leio aqui na Bíblia mesmo. Obrigada. Não faça para você nenhum ídolo na forma de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. O Senhor tinha ido até o Egito, ele tinha resgatado o povo com sinais, maravilhas, com um braço forte, leva o povo para o Egito e ali o Senhor começa a colocar tudo no determinado lugar. Não matarás, não adulterarás, não fará isso, faça isso, honra teu pai e tua mãe. E no, se eu não estou enganada, no mandamento 4, ele fala isso. Deixa eu colocar de novo, por favor. Para não fazer ídolos. Nenhum ídolo na forma de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Irmãos, isso é no capítulo 20 de Êxodo. 20. Vamos pular para o 32. Deus deu essa ordem no capítulo 20. Ele foi muito claro. Moisés pega o mandamento, traz para o povo. E no capítulo 32... 32, Moisés é chamado pelo Senhor para ir para o monte. Ali o Senhor se revelaria a Moisés, daria toda a lei, não só os 10 mandamentos, como toda a lei, o que ele queria do povo, como ele queria que o povo fosse separado. Só que demora. Moisés fica ali 40 dias. Demora. E o povo começa a ficar impaciente. Cadê Moisés? Cadê Moisés? Cadê Moisés? Cadê Moisés? Arão? Arão, irmão de Moisés, está ali. Fica ali no lugar de Moisés, enquanto Moisés está no monte. E o povo fala, tá bom, Arão, a gente quer saber, faz um Deus para nós, para que a gente siga, porque Moisés não vai voltar. Moisés não vai voltar. A gente precisa de um Deus para adorar. Eles tinham acabado de passar por todas aquelas maravilhas no Egito. E ali, no primeiro momento, Moisés estava demorando. Nem tinha acontecido nada com Moisés, só estava demorando. Eles falam, Arão, ó, não está dando certo, Moisés vai demorar. Arão tinha duas opções. Ou ele podia falar assim, vocês estão loucos? Olha tudo que a gente acabou de viver. Eu sou sumo sacerdote. Eu tenho que zelar pelas coisas do Senhor. É o mandamento dele que a gente não faça ídolo. Vocês estão loucos? Claro que não. Volta cada um para a sua casa, Moisés vai chegar. Ou a segunda opção, que foi a que ele seguiu. Me deem todos os brincos de vocês, pulseiras, anéis. Ele vai, derrete tudo e faz um bezerro de ouro. Ele tinha duas opções de influência. Ele podia ouvir a voz daquele povo reclamão, ou ele podia ser influenciado pela palavra que o irmão dele tinha dito, que o Senhor tinha falado através do irmão dele, Moisés. Ele tinha duas opções. E a influência dele foi ouvir as reclamações do povo. E eu falei aqui no começo que a influência que tem sobre nós, aquela que a gente escolhe ouvir, aquela que a gente aceita que influencia a nossa vida, vai ter consequência para nós e para aquelas pessoas que dependem de nós. Porque mais tarde, nesse capítulo, Moisés volta, vê aquilo, o Senhor fala para Moisés, o povo que eu tirei do Egito já pecou. Volta lá. Moisés volta. Deixa eu só achar aqui. E fala para Arão assim, Arão, o que que esse povo te fez para que você levasse o povo a cometer tal pecado? Mas a gente está falando assim, o povo cometeu tal pecado e você, tadinho, eles pressionaram, não foi? Colocaram tanta pressão em cima de você. Ele está falando isso não, ele falou assim, o que que esse povo te fez para que você levasse eles a cometer tamanho pecado? Ou seja, o que te influenciou? Trouxe condenação sobre você e sobre todo mundo. Você, líder, que tinha pessoas que dependiam da sua influência, que dependiam da sua liderança. Irmãos, pode ser que você não seja líder na igreja, pode ser que você não seja líder no seu trabalho, mas com certeza na sua vida tem alguém que escuta o que você fala. Tem alguém na sua vida que te procura em algum momento. É uma pessoa que busca você para alguma orientação. E a influência que está sobre a sua vida, aquela que você deixa que te influencie, é ela que vai ser derramada sobre quem está embaixo de você, quem busca orientação. Nunca na nossa vida, nós não fomos criados para nós mesmos. Nunca vai haver um momento que uma decisão que eu tomar vai afetar só a mim. Não existe essa possibilidade. Mesmo hoje eu sou uma mulher casada, não tenho filhos ainda, mas hoje o que eu tomo de decisão afeta o meu marido. Mas talvez quando eu era solteira, filha, as minhas decisões poderiam afetar os meus pais. Hoje, como professora, que é a minha profissão, o que eu decido fazer afeta os meus alunos. Talvez a minha decisão afeta a minha irmã de sangue ou os meus irmãos em Cristo. Sempre na nossa vida, sempre. Talvez você entrou aqui, ah, essa palavra é para líder, não é para líder, é para todos nós. Sempre vai haver alguém que depende de nós. E talvez uma coisa muito pequena, um conselho, uma orientação. Talvez a pessoa nem te peça com palavras, ela só olha para você. E você derrama o quê sobre a vida dela? O que te influencia é derramado sobre essa pessoa. Arão havia feito a escolha dele. E o que ele ouviu de Moisés foi, o que, que esse povo te fez para que você levasse eles a cometer tamanho pecado? E aí Arão suplica ao Senhor perdão, fala com Moisés. E ali algumas pessoas que não mudaram, que não se arrependeram, elas são mortas. Moisés volta com a ordem ali. Muito tempo se passa. Nós sabemos, eles ficam no deserto 40 anos. Moisés falece, Arão falece. E quem fica no lugar é agora o segundo personagem que eu queria trazer para você, que eu falei que estaria em situação parecida, que é Josué. Nessa situação aqui de Arão, Josué já estava seguindo Moisés para tudo que é lado. Moisés recebendo os conselhos do Senhor, né, as orientações, a lei. Moisés era o líder, mas a palavra fala que Josué ficava na tenda ali o tempo todo. Ou seja, naquele momento, Josué já estava escolhendo quem é que influenciaria ele. Novo, ele era novo, mas ele já estava fazendo essa decisão. Quem me influencia é o Senhor, através da vida de Moisés. Josué já tinha feito essa escolha. Tanto que, muitos anos depois, eles chegam à Terra Prometida e cabe a Josué fazer com que eles guerreiem e lutem para conquistar cidade por cidade. Tem ali uma situação ou outra, mas, no geral, Josué é muito bem-sucedido. Ele conquista cidades ali, ele escuta a voz do Senhor em tudo que o Senhor fala. Ele, depois que ele conquista, ele divide, ó, essa aqui é para essa tribo, isso aqui vai ser desse jeito. E ele começa a ficar mais idoso. E em Josué 24, queria que você abrisse comigo, por favor. Ele começa a fazer o seguinte. Ele já conquistou, ele já dividiu, ele chama o povo em Siquém e ele resolve fazer como se fosse uma renovação da aliança do povo com Deus. E ele começa a lembrar tudo que Deus tinha feito, até mesmo antes de Abraão. Ele cita Terá, pai de Abraão. Ele começa a lembrar, olha, Terá, Abraão. Ele começa a falar tudo que Deus tinha feito até o momento deles. Olha, o Senhor nos levou para o Egito quando havia fome através de José, nos livrou e ele nos trouxe para cá. Nós fomos escravizados, ele nos tirou. Ele começa a contar tudo o que aconteceu. Andamos no deserto. Fomos infiéis ali, mas o Senhor nos trouxe à terra prometida, nos livrou, fez com que as muralhas de Jericó caíssem, nos livrou do rei tal. Ele fala tudo. Aí ele fala o seguinte. Deixa eu só achar aqui. Queria que você lesse comigo em 24:15, depois de ele falar tudo que o Senhor tinha feito por eles. Consegue? 24:15. Olha, o Senhor fez tudo isso por nós. Só que olha só, mesmo depois dele tendo feito tudo isso, se para vocês não agrada fazer o que o Senhor quer, se não agrada a vocês servir ao Senhor, então escolham hoje quem que vocês vão servir. Escolham. Escolham hoje a influência de vocês. Podem escolher, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, não é nem mais uma influência só de palavras. Seguinte, vocês estão reclamando, estão fazendo, acontecendo, então tá bom. Escolham hoje quem vocês querem servir, escolham hoje em quem vocês querem obedecer, escolham hoje quem vocês querem servir, podem escolher, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vai chegar uma hora que palavra não vai ser o suficiente. Às vezes a gente escuta assim, nossa, mas eu me empolgo tanto com determinada coisa, e eu olho para o lado, as pessoas não tão animadas como eu. A gente continua fazendo. Vou dar exemplos aqui, tá? Na nossa igreja não acontece isso, mas eu vou dar exemplos. Nossa, eu estou tão animada com a célula, mas as pessoas parecem que não estão na mesma frequência que eu. Continua na mesma frequência, porque uma hora as pessoas vão ser influenciadas por você. Nossa, eu chego tal hora, eu quero limpar a igreja, mas ninguém quer fazer comigo. Faz você. Ficar falando, mas olha, José está falando, não querem servir? Eu não vou ficar aqui falando com vocês, não. Façam o que vocês quiserem. Eu vou servir ao Senhor. Eu vou servir ao Senhor. Escolham. Eu vou. A influência dele não foi mais com palavras, foi com atitude. Você não quer fazer? Poxa, meu irmão, eu gostaria que você fizesse. Mas o fato de você não fazer não quer dizer que eu também não vou. Influência. Não quer fazer? Ok, eu vou. A influência que o Senhor tem sobre a nossa vida não depende de pessoas. O que a gente faz para o Senhor não depende de pessoas. É claro que eu sei que às vezes você queria que todo mundo estivesse junto com você o tempo todo. Mas se não está, a gente vai seguir em frente e vai continuar fazendo. Se quem está à nossa volta não vai servir ao Senhor, eu vou continuar orando, mas eu vou. Essa é a minha influência. Riem de mim. Falam de mim quando eu vou para a igreja, podem continuar rindo. Eu vou continuar servindo ao Senhor. Falam que eu estou desperdiçando a minha juventude, porque eu vou todo sábado para a igreja, porque eu vou sexta-feira para a cela. Podem continuar rindo. Eu vou continuar fazendo. Estão por aí quebrando a cara em tudo que é lugar. Podem continuar. Eu vou servir ao Senhor. Essa é a minha influência. Porque quem derramou sobre mim é o Espírito Santo. E eu não vou mudar, porque as pessoas não querem fazer o que o Senhor mandou. Josué é bem claro. Ele era líder. Ele poderia obrigar. O Senhor deixou bem claro que eu sou líder. Não. Vocês que sabem. Esse exemplo aqui é o meu. Aí vocês escolhem. A influência não é uma coisa que a gente vai, muitas vezes, puxar pela mão. Não. No seu silêncio e na sua atitude, você vai influenciar muito. Eu não sei, isso aqui vem no meu coração agora. Talvez tenha alguém aqui, eu já passei por isso, que está cansado de tentar convencer no gogó? Tem alguém aqui cansado de tentar convencer com palavras? Talvez você tentou todos os argumentos que você podia, os racionais, os irracionais. Então só faz. Só continua agindo, continua fazendo. Como a gente já ouviu aqui, deixa que a sua vida seja o evangelho que as pessoas vão ler. Essa vai ser a nossa influência. Então antes que a gente encerre esse ponto aqui de não se amoldar ao mundo, eu queria só que você ficasse com essa reflexão. A gente vai ser, quando a pressão vier, a gente vai ser Arão ou Josué? Porque eu falei aqui dessa bronca de Josué, só que a reação deles... Consegue colocar para mim, Bruna, por favor, 24:16? Então o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir a outros deuses. Nós serviremos ao Senhor também. Talvez se Josué ficasse ali 10 horas falando para eles, não teria o impacto que teve ele falar, escolham, eu servirei ao Senhor. Porque os líderes todos serviram ao Senhor. E mais à frente, em Juízes, vai dizer que enquanto Josué viveu e enquanto esses líderes viveram, esses que decidiram seguir Josué, em Juízes vai dizer que enquanto eles viveram, o povo não deixou de servir ao Senhor. Infelizmente, veio uma outra geração e acabaram se afastando. Mas esses aqui, que foram influenciados por Josué, esses, enquanto eles viveram, o povo não deixou de servir ao Senhor. Tudo porque Josué recebeu do Senhor uma influência e derramou sobre a vida de quem estava dependendo dele. De quem estava sendo liderado por ele. Esse é o efeito. Quando você recebe a influência do Senhor na sua vida e você derrama sobre as pessoas, esse é o efeito. Enquanto eles eram vivos, o povo não se desviou. E eu queria passar para o segundo ponto. Estão comigo, irmãos? Amém? Que é a renovação da vossa mente. O versículo começa, o primeiro ponto que a gente falou, não se amoldem a esse mundo, mas sejam transformados. Transformados pela renovação da vossa mente. Ou seja, ele está falando que existe uma transformação que a gente tem que passar e ela vem através de um processo. E é o processo da renovação da mente. Renovação... Eu nunca bebo água quando eu estou aqui, mas hoje eu vou. O processo de renovar quer dizer modificar para melhor. É algo que já existe, você modifica para um estado melhor. Você renova aquilo. e renovação da nossa mente. A nossa mente, muitas vezes, né, já estabelecida, já com as suas ideias, com os seus conceitos, com as suas definições já muito bem estabelecidas, de repente tem um encontro com o Senhor, e a palavra diz que quando nós temos um encontro com o Senhor, há uma transformação. E essa transformação, ela vem pela renovação da vossa mente. O que, que seria a renovação da vossa mente? Quando a gente vê as pessoas sem Cristo, a gente não está dentro da mente delas, mas a gente consegue ter uma noção pelas atitudes como que está essa mente. E nós temos em Gálatas, queria que você... Não, perdão, Gálatas não. Continuaremos em Romanos. Romanos 8, do 5 ao 6, Paulo vai dizer assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem está de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Antes, nossa mente era moldada, olha a palavra aí de novo, nossa mente era moldada pelas tendências, ideologias, crenças dessa sociedade. Isso aqui é minha anotação, tá, gente? Não está na Bíblia, não. Nessa sociedade precária e caída. Ou seja, antes a mente era voltada, que eu fui lendo tudo de uma vez só. Antes a mente era voltada para a morte. Antes a mente estava moldada em relação às coisas desse mundo, em relação à carne. E a palavra diz que a mentalidade da carne, ela é morte. Enquanto que a mentalidade, de acordo com o Espírito, ela é vida e justiça. Não tem como a gente aceitar a Cristo, entregar a nossa vida para Ele e a nossa mente não mudar. Não tem como. Uma vez que Cristo nos encontra, tudo é transformado. Talvez não seja em um segundo, é verdade. Talvez seja um processo. Mas a nossa mente, dia após dia, ela é transformada. Tudo aquilo que era pensamento de injustiça, pensamento carnal, pensamento de morte, com o caminhar com Cristo, isso vai mudando. E aquilo que antes era morte se torna vida. Aquilo que antes era injusto se torna justo. Não tem como a gente falar que a gente é de Jesus, a gente pertence a Jesus, se a nossa mente está cheia de carnalidade. Não tem como. Nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Tudo começa aqui. A sua atitude começa aqui. A sua ação começa na mente, a sua reação. Porque a reação, ela é muito mais difícil, ela é quase impossível de premeditar. Você consegue premeditar a sua ação. Eu tenho um assunto sério para falar, não sei, com a Ana, e eu vou premeditar o que eu vou falar com ela. Só que eu não sei como a Ana vai reagir. E se eu não sei como ela vai reagir, eu não sei como eu vou reagir. Só que se eu tenho a mente de Cristo, independente do que aconteça, a minha reação vai ser a reação de alguém que tem a mente de Cristo. E é assim que eu sou transformado. E voltando para o nosso tema de influência. A nossa mente está uma mente qual? Uma mentalidade de morte? Uma mentalidade de vida e paz? A nossa mente está sofrendo que influência? E ela tem muito a ver com aquilo que a gente busca para nós dia após dia. Se eu acordo e eu... Irmãos, o pessoal brinca que eu bato, vai aparecer agora, mas é para mim também, tá? Mas se a gente acorda e a gente fica 5 minutos orando, 5 minutos, mas eu fico 3 horas no Instagram, a minha mente vai ser de quem? Eu falo, eu proclamo que eu sou de Cristo, que eu faço isso, aquilo, eu quero ser um canal de bênçãos. Mas é desproporcional o tanto que eu alimento uma coisa e eu alimento a outra. Como que eu quero ser influenciada pelo Espírito Santo se eu passo 5 minutos com Ele? Como que eu quero dizer que eu ando com Ele, que eu vivo guiada por Ele, se eu passo tão pouco tempo com Ele, que eu mal reconheço a voz dEle? Eu mal reconheço quando Ele fala comigo, porque eu passo tão pouco tempo com Ele. Ou a gente passa tanto tempo com Ele, que na hora que Ele me fala, não faz tal coisa, imediatamente eu paro e não faço, porque eu sei exatamente quem foi que falou comigo. Eu sei exatamente a voz de quem me influencia. E porque a nossa mente, ela nunca vai ficar sem voz nenhuma. Perdão, sem voz nenhuma. Nunca. A gente sim vai estar ouvindo alguém. Mas a escolha de quem a gente ouve é nossa. A escolha de quem nos influencia, não... Por mais que a gente pode ser solteiro aqui, que ainda vive com pai e mãe, Mas mesmo assim, o seu pai e a sua mãe não estão com vocês 24 horas por dia. Somos nós que tomamos a decisão de quem nos influencia. Somos nós que tomamos a decisão de quem a gente ouve. E a gente quer ouvir o Espírito Santo, mas como se a gente nem conhece a voz dele? E o Senhor foi falando comigo sobre isso. Eu queria que você abrisse comigo em Gálatas, Gálatas 5. A diferença de quem tem a mente renovada e quem não tem. Gálatas 5. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Pode deixando bem claro, olha, alguém está influenciando. Tem alguém te influenciando. Ou é um ou é o outro. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Sabia que se as pessoas que estão à sua volta nesse momento, elas não estão acostumadas com amor, alegria, paz e todos os frutos do Espírito, você é a oportunidade que essa pessoa tem de ter contato com essas coisas. Você é a oportunidade que as pessoas têm de sentirem o fruto do Espírito através da sua vida. Quem que te influencia determina o que você vai... Perdão, gente. O que você vai derramar na vida de outras pessoas. Eu fui de não beber água para beber quase o tempo todo. Então, voltando, perdi até o fio aqui. Paulo está deixando bem claro que nós temos duas opções. E ele dita as consequências da opção 1, que são as obras da carne. Caso a gente viva sobre essa influência, é isso que acontecerá. E ele dá a opção 2, o fruto do Espírito. É isso aqui que você vai manifestar se você for influenciado pelo Espírito Santo. Mas como que eu manifesto o fruto do Espírito? Viva com ele. Paulo deixa bem claro, viva com o Espírito Santo, ande com o Espírito Santo. Se nós somos filhos do Espírito Santo, temos que andar com ele. Temos que falar com ele, não só falar. Não é um relacionamento de monólogo, é diálogo. Eu falo e eu escuto, eu falo e eu escuto. Se eu for o Espírito Santo só quando eu quero pedir alguma coisa, não é relacionamento, é gênio da lâmpada. Relacionamento é quando eu falo e eu escuto. E se é com o Senhor relacionamento, eu deveria escutar mais do que eu falo. Eu deveria obedecer mais do que eu peço. E isso determina o que eu vou manifestar para as pessoas ao meu redor. O que me leva ao meu último ponto e ponto 3. Porque o versículo em Romanos vai dizer assim: não se amoldem aos padrões desse mundo, sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que então vocês sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, se você não se amolda ao mundo e você permite que o Senhor transforme a sua mente, você vai ser capaz de experimentar uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Só que eu já vi esse versículo sendo usado algumas vezes como que para encorajar as pessoas nos seus desejos. Por exemplo, poxa, você quer uma porta de emprego? Você quer um emprego que seja... Eu já vi, assim. Então, busca o Senhor. Tá tudo certo. Faça isso mesmo. Só que a vontade que está falando é a vontade dele, não é a minha. A vontade boa, perfeita e agradável de Deus não é a minha. E eu queria fazer uma pergunta aqui para todo mundo. quantos homens e mulheres de Deus, que você sabe que são homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, quantos a gente conhece que nunca passou por luta nenhuma? Que toda a vida dele foram coisas boas, perfeitas e agradáveis. Mas a vontade de Deus não é boa, perfeita e agradável? Então como que esse homem cheio do Espírito Santo passou por tal luta? Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Boa, perfeita e agradável? Vontade dele. Quer dizer então que ele tem prazer no nosso sofrimento? Não. Mas é porque Cristo disse que no mundo a gente teria aflição. Isso foi decretado no momento em que o pecado entrou no mundo. Vai ter aflição, vai ter sofrimento. Mas houve um plano de resgate e salvação da nossa vida. E nesse plano de resgate, essa vontade se torna boa, perfeita e agradável. A gente é colocado de novo em comunhão com Deus. E quando a gente está em comunhão com o Senhor, a gente vive essa vontade que é boa, perfeita e agradável. Até que a gente seja chamado de volta para o céu, até que Jesus volte, estaremos nesse mundo sujeitos a muitas coisas. Mas se a gente está em comunhão com o Senhor, sendo influenciado por Ele, a vontade dEle sobre a nossa vida vai ser boa, perfeita e agradável. A gente estava na célula, na verdade, as últimas duas células que a gente teve, acabou que a gente começou a conversar e a gente contando, trocando experiência. É impressionante como o não do Senhor, lá na frente, mesmo que a gente não entenda o porquê, a bênção que vem depois, ela é maior. Você pode ter recebido um não, você pode ter criado uma expectativa e você pode ter se frustrado, mas a vontade do Senhor, ela é soberana. A vontade do Senhor, se eu chamasse aqui, todo mundo teria um testemunho para contar. Poxa, eu queria tal coisa, era minha vontade. O Senhor disse não. O tempo passou e o que eu recebi foi indescritível. A gente vai passar por luta nessa vida? A gente tem passado, passa e vai passar. Todos nós. Mas a vontade de Deus, ela é soberana e ela sempre vai ser boa, perfeita e agradável. E se nós estamos falando de influência, e se você conhece a Cristo, o que você acha que Ele deseja da sua vida? Se Ele tem derramado sobre você o entendimento do que é o Evangelho, o entendimento do que é viver no Espírito, como o segundo ponto falou, e termina o versículo falando para que vocês possam viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Jesus foi muito claro. Você vai pegar a sua cruz, você vai me seguir. Você vai pregar o Evangelho. Você vai fazer discípulo, influência. Mas não é discípulo a minha imagem, é a imagem dele. A influência maior é a dele. Eu não sei quantos líderes nós temos aqui, eu não sei como é que o seu coração queima para ser líder, mas a influência que nós devemos exercer não é a que vem de nós, é a que vem de Cristo. Porque a gente não forma discípulo para nós, a gente forma discípulo para Cristo. Eu não aconselho para mim, eu aconselho para Cristo. Eu não oriento a pessoa de acordo com o que eu penso, eu oriento a pessoa de acordo com a palavra. A influência maior é a dele, nunca a nossa. Irmãos, porque se fosse a nossa, vou começar por mim, se, meu Deus, se fosse minhas ideias, fosse a minha opinião, tadinha das minhas discípulas, tadinhas. Tá rindo, mas é verdade. Não deveria ser, não é de nós, não pode ser de nós. A influência maior é a dele. E eu queria nessa noite que você saísse daqui com um entendimento. Primeiro lugar, antes de você pensar em quem está sobre você, é que influência está sendo exercida sobre a sua vida. Quem está te influenciando? Que voz que você está ouvindo? É a voz que faz com que você leve outras pessoas ao engano? Ou é a voz que faz com que pessoas te sigam? E todos vocês são abençoados porque um dia você resolveu ouvir a voz do Senhor. Nós vamos ser como Arão, que ouviu vozes contrárias e por causa dele houve grande, grande desgraça. Ou nós vamos ser como Josué, que houve uma bênção ali longa na vida de muitas pessoas por causa da decisão dele de ouvir a influência de Deus sobre a vida dele. Você pode falar assim, nossa, mas Josué falava boca a boca com o Senhor. É fácil demais ser influenciado desse jeito. Houve uma ordem do Senhor para Josué. Josué, medita na lei dia e noite. Você quer que o Senhor te influencie? Quer saber o que o Senhor quer? Não tem para onde fugir. Se a gente quer saber o que o Senhor tem para nós, é Bíblia, oração e Bíblia. Jovem cristão, oração e Bíblia. O mundo vai te atacar ferozmente com ideias e conceitos. Você quer manter a sua influência vinda de Cristo? Oração, jejum e Bíblia. O Senhor falou para Josué: Josué, medita de dia e de noite. Sempre, o tempo todo. A lei tem que estar encravada no seu coração. Ele nem hesitou. Não existe fazer ídolos. Ao contrário de quem veio antes dele, de Arão, não existe isso. Eu sei muito bem qual é a lei, é que não se deve fazer ídolo. Escolham quem vocês vão servir. Se a lei tiver, e quando eu digo lei, eu digo a palavra, a Bíblia, se ela tiver encravada no nosso coração, se ela for natural para nós, conhecer a Bíblia, for algo profundo no nosso coração, a gente não vai nem hesitar na hora de tomar uma decisão. A gente não vai nem hesitar, porque vai ser natural. O Espírito Santo falou, eu obedeci. Ele falou, eu fui, disse não, e ele me deu livramento. Eu não vou nem hesitar, porque a palavra dele está tão dentro do meu coração que quando as coisas surgirem na minha vida, eu vou saber quando dizer sim, eu vou saber quando dizer não. Eu vou saber quando seguir, eu vou saber quando parar. Está difícil para você tomar decisão? Seja influenciado pelo Espírito Santo. Você não vai dar pau sem falso. Se você for direcionado pelo Espírito Santo, pode ser que até o dia de hoje, dia 2 de março, você tenha dado inúmeros passos em falso. Mas se a partir de hoje você falar, Senhor, eu quero a tua influência. As lutas vão continuar vindo, mas o Senhor não vai deixar você mais perder o seu passo. Ele vai direcionar a sua vida. Você pode se colocar de pé nesse momento? Queria chamar já o Ministério de Louvor. Nesse primeiro momento, queria que você começasse a... Queria que você fechasse o seu olho, que você esquecesse quem está do seu lado, você esquecesse quem está falando no microfone, que você só colocasse agora o seu pensamento em Cristo e você fizesse uma autoanálise e você realmente se perguntasse, quem está me influenciando? Quem tem me influenciado? Na hora de eu tomar uma decisão, quem é que eu escuto? Nas minhas opiniões, nas minhas reações, a forma como eu trato as pessoas, a forma como eu lido com os problemas, quem tem me influenciado? E a segunda pergunta que eu queria que você se fizesse é: aquelas pessoas que me procuram, aquelas pessoas que me perguntam, meu amigo, minha amiga, me ajuda, o que você acha? Você tem derramado coisas boas sobre essa pessoa? Você tem derramado amor, paz, mansidão, alegria, fidelidade, domínio próprio? Ou outras coisas? Quem tem me influenciado? E qual tem sido a minha influência sobre as pessoas que vêm até mim? O Ministério de Louvor vai começar a cantar uma canção. E eu queria que nesses primeiros minutos você só pensasse isso. Ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Nesse momento é só você e o Senhor. Quem tem te influenciado? E quem você, como você tem influenciado as pessoas? Num mundo que essa palavra é tão icônica, influência, virou uma profissão até. Qual tem sido a influência sobre a nossa vida? E o que eu tenho derramado sobre as pessoas?